Beleza, Thales. Então vem. Vamos lá. Olha só. A lei traça aí para a gente quais são os critérios utilizados para o julgamento aqui da concessão. Então, quando a administração pública está fazendo uma licitação para fins de uma concessão, qual critério que ela utiliza? Que critério que ela usa para saber qual que é a proposta vencedora, quem vai ganhar e celebrar esse contrato? Tem vários. Vamos lá. Vamos esquematizar, ó. Nós temos vários aqui, ó. O primeiro é o critério da menor tarifa. A administração fala o seguinte, ó: quem fizer a tarifa mais barata para o usuário ganha. Aí tem um outro critério, tem um segundo agora, que é o critério da maior oferta. É o critério da maior oferta. Esse aqui é quando houver um pagamento pela outorga, quando tem que pagar para fazer o uso daquele serviço, para receber a outorga, a delegação daquele serviço. Aí tem um terceiro, que é a melhor oferta. Não é tão cobrado isso aqui, mas é legal a gente esquematizar, fica mais fácil matar depois, que é a melhor oferta. Esse aqui estabelece ali a lei 8.987, lá quando você for da lidinha, que fala que será feita então essa análise da melhor oferta após a qualificação da proposta técnica. Tudo bem, essa é a terceira. Aí tem a quarta. A quarta, a gente vai fazer uma combinação. Aí começa a gambiarra agora. Uma combinação de 2 a 2 dos critérios acima. Então a gente pode combinar aí 2 a 2 os critérios acima. Uma lambançazinha aí, misturando os critérios acima, beleza? Beleza. Aí tem a quinta forma aqui, que seria a melhor proposta técnica, o mais fodarástico. A melhor proposta técnica. Vamos lá. Essa melhor proposta técnica, nós temos ali um preço fixado no edital. A administração chega e fala, ó, isso aqui vai ser pago tanto. O mais foda ganha. Aqui nesse caso, ela coloca lá no edital. Ó, vamos pagar tanto, beleza? Ou você vai receber tanto. O mais fodarástico é o que ganha. O que tiver a melhor proposta técnica. Fechou? Fechou. Esse é o quinto. Aí tem o sexto. Depois eu dou um bizu, tá? Mas vamos esquematizar tudo primeiro. O sexto, que é a melhor proposta, que é a melhor proposta, e aí ele vai fazer a seguinte análise. Ele vai fazer a seguinte análise. Vai fazer a comparação, fazer uma análise do seguinte, ó, levando em consideração a menor tarifa, ou seja, a tarifa mais baixa, mas a melhor técnica. A gente leva em conta as duas coisas. A gente vai fazer um equilíbrio. Tá, deixa eu fazer tipo um custo-benefício, sacou? Tipo um custo-benefício. Deixa eu ver. O que que a gente leva em conta? O preço. Quanto menor o preço, melhor. E quanto melhor a técnica, maior. Então repare que não é necessariamente o mais barato, não é necessariamente o mais fodarástico. A gente faz um equilíbrio. A gente verifica. Beleza? Beleza, e tem o último, que também é uma forma aqui de analisar qual é a melhor proposta. Só que aí a gente vai levar em consideração o maior valor, ou seja, quem que vai pagar mais para explorar aquele serviço público, e a gente leva em consideração também a melhor técnica. Então a gente vê, ó, tá, quanto que vocês vão pagar para eu deixar você explorar esse serviço público aqui? Então a gente vai levar isso em conta, quem paga mais. Mas não apenas isso. Também levamos em conta aquela que tiver a melhor técnica. Beleza? Beleza, pode bater o print. Meio coisadinha essa parte, né? Não é uma coisa assim que a banca consegue explorar muito não, tá? Mas ela pode fazer o copiou-colou, sabe? Ah, pode ser feita análise da melhor proposta, levando-se em consideração a menor tarifa e a melhor técnica. Cara, é o tipo de coisa, você não tem que ser um grande entendedor, uma entendedora do assunto. É só se olhar assim para a alternativa para o item e falar. Ok, só isso. Não tem grandes pegadinhas. Claro, depende muito do concurso. Alguns concursos que trabalham o cargo, as atribuições do cargo têm a ver com isso, louco. Aí é outro nível, mas é mais raro. Aqui é falando de forma geral, a banca vai, copia, cola. Se for uma prova de múltipla escolha, copiou, colou, jogou lá em uma das alternativas. É coisa para criar uma familiaridade. Mas aí, a gente vai combinando os esqueminhas para deixar mais conciso. A leitura da lei para fixar e criar esse contato, dá para resolver de boa. Bate o print que eu vou trocar para a gente falar mais um pouquinho desses pontos aí. Desses critérios aqui de julgamento também. Beleza? Beleza. Seguindo aí, ó. Estabelece a lei 8987 que as propostas que se mostrarem manifestamente inexequíveis. Já vou explicar, vamos esquematizar primeiro. Manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis ou financeiramente incompatíveis, essas propostas, com ditado eu mato esse aqui para você, elas serão recusadas pelo poder concedente. Sabe qual que é o ditado que você mata esse aqui? É aquele ditado que fala o seguinte, ó. Quando a esmola é demais, até o santo desconfia. É bem isso. Imagina que a empresa lá que vai pegar o transporte coletivo urbano, ela fala, olha, eu vou colocar ônibus em todas as linhas e os ônibus vão passar de 5 em 5 minutos. Até parece em todo lugar, ônibus a cada 5 minutos, não dá, não dá. É claro que ela não vai cumprir com isso. A administração não tem que se fazer de besta também. Você acha que ele vai conseguir fazer isso aí? Fala, não, ó, nós vamos ter ônibus de 5 em 5 minutos em todos os lugares, a cada mês a gente vai trocar por ônibus novo. Tá na cara que ele não vai fazer isso aí. Ah, vamos pagar para ver? Não tem que pagar para ver. Tá na cara que isso aí não vai acontecer, que ele não consegue fazer isso, sacou? Outra coisa, quando financeiramente está incompatível, por exemplo, chega lá a empresa de transporte coletivo urbano e fala, olha, a tarifa que eu vou cobrar dos usuários é de 25 centavos. Cara, a tarifa de 25 centavos, ele não paga as contas dele. Pagar lá os ônibus, motorista, gasolina, manutenção não paga, alguma coisa está esquisita. É claro que isso vai dar merda. É lógico que isso vai dar problema. Então a administração não fala assim, ah, se ele quer fazer assim, ele que se lasque. Não, porque isso aí vai prejudicar o serviço público. A empresa, ela não vai conseguir fazer isso aí, isso é óbvio. Ela vai quebrar ou ela não vai fazer igual ela combinou e o serviço público é prejudicado. Então quando a esmola é demais, o santo desconfia, fala, essa proposta aí não tá batendo. Ela já recusa. Beleza? Beleza. Mais um ponto. Também diz aí a lei que em caso de igualdade de condições, em caso de igualdade de condições, será dada preferência em caso de igualdade de condições, será dada preferência para a empresa brasileira. Olha, na lei de licitações tem lá a ordem, mas aqui é outra lei, cuidado, cuidado para não confundir. Beleza até aqui? Beleza. Outro ponto que a 98987 também fala. Que essa outorga, a outorga que a gente fala aqui não é outorga legal, tá? Que é aquela que é para indireta, que é por meio de lei. A outorga que a gente está falando aqui é porque outorga é entrega. Sacou? Está sendo usado no sentido de entrega. Essa outorga aqui do serviço público, ela é feita sem caráter. Ela é feita sem caráter de exclusividade. Ela é feita sem caráter de exclusividade, salvo, né? Claro, tem exceção. Já vamos trabalhar aqui a regra exceção. Salvo em caso de inviabilidade técnica ou inviabilidade econômica. Salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica. Vamos lá, entender um pouquinho essa parte aqui. É o seguinte, ó. Imagina que vai fazer, então, a delegação aqui de energia elétrica. Cara, energia elétrica, como que ela faria para na mesma cidade ter duas concessionárias de energia elétrica no mesmo, nos mesmos bairros? Não dá, porque a fiação é a mesma, não tem como. A instalação é a mesma, não dá para rolar. Transporte coletivo urbano. Você imagina duas empresas concessionárias passando na mesma linha? Tem coisa que não dá, aí ela vai fazer com exclusividade. Agora tem coisa que não tem. Por exemplo, telefonia. Empresa de telefonia tem várias. Então você vai reparar que alguns serviços públicos, eles são prestados por uma única concessionária. Ela tem exclusividade, porque não dá para fazer de outra forma. Outros não têm exclusividade. Tipo pedágio. Pô, pedágio, você vai. Naquele trecho é uma concessionária só. Naquele trecho a concessionária tem exclusividade. Não dá para pôr duas. Pôr duas eu escolho? Não dá. Agora tem coisas que sim. É basicamente isso que a lei está falando, fechou? Dedinho no print, vai. Pode bater o print. Vamos seguindo aí. Vê que parece uma coisa tão difícil, mas não é não, né? Vamos continuar falando aqui da licitação, ok? Tem bastante coisa para a gente falar dessa parte. Ó, estabelece que haverá desclassificação. Então, vamos lá. Vamos esquematizar, eu vou te explicando. A desclassificação. Classificação. Então ela fala aí da desclassificação quando a viabilização necessite. É meio chatinha essa parte da lei, mas eu vou esquematizar, ela vai ficar mais fácil de estudar. E vamos lá. Quando ela necessite. Primeiro, de vantagens. Deixa eu esquematizar tudo, eu te explico, tá? Que essa parte é mais coisadinha, mas depois que tiver tudo na tela vai ficar bem facinho para eu te explicar. De vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei. Não previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes. Esquisitinho, né? Calma aí que o tio já vai te ajudar. Também é desclassificada a proposta. Deixa eu colocar os dois aí eu te explico melhor, tá? Vamos lá. Quando a viabilização necessite de vantagens ou de subsídios que sejam provenientes de entidade alheia. Vê que isso aqui faz todo sentido. De entidade alheia ao poder concedente. Ao poder concedente. Beleza? Alheias ao poder concedente, que receba aí do respectivo poder público controlador. Eu vou colocar um exemplo aqui, vai ficar mais fácil você entender. Um exemplo, ó. É uma vantagem ou um subsídio que ele recebe lá em São Paulo, mas ele depende disso aí para concorrer aqui no Rio de Janeiro. Ah, não dá, cara, ele fica refém lá de São Paulo. Peraí que eu vou te explicar. Olha só, funciona assim. Primeira parte. Nós estamos vendo situações que a proposta é desclassificada. Tipo assim, ele está fora, ele está eliminado. Por que, professor, que a gente vai eliminar o cara? Primeiro, ele fala, olha, eu vou participar, tá? A minha proposta é essa. Mas eu dependo, para eu manter essa proposta aqui, eu dependo de uma vantagem que não é todo mundo que tem ela. Cara, não dá, entendeu? Não dá. Por exemplo, se eu quero usar um subsídio na minha proposta, falo, olha, eu ia cobrar 100, mas eu vou cobrar 90 porque eu tenho esse subsídio aqui de 10. Peraí. Esse subsídio, ele está para todos os concorrentes? Se não estiver, não pode. Se não estiver, não pode. Então, são formas de garantir a isonomia entre os concorrentes. E o segundo é de que ele não dependa dos outros. Por exemplo, eu falo, olha, a minha proposta seria de 100, mas é o seguinte, eu recebo um subsídio lá do estado de São Paulo e por causa desse subsídio eu posso cobrar 80. Só que a licitação que eu estou concorrendo é aqui no Rio de Janeiro. Cara, não dá, não tem como. E se São Paulo cortar o subsídio, o que que acontece com o meu valor no Rio? Por quê? Porque esse subsídio está recebendo de outro ente, de um ente alheio. O Rio de Janeiro, que é onde vai ter a licitação, não controla isso. Então não pode também. Beleza? Beleza. Vamos seguindo aí. Uma observação também que a lei nos traça. Diz ela que está incluído. Que está incluído aqui nessa situação de eliminação que nós estamos falando, de desclassificação, que dentro disso aqui está incluído qualquer tipo de tratamento tributário, qualquer tipo de tratamento tributário diferenciado, qualquer tipo de tratamento tributário diferenciado que comprometa a isonomia. Que comprometa a isonomia. É basicamente aquilo que nós conversamos. Ele não pode ter vantagens que os demais coleguinhas não tinham. Ele não pode. Ele está comprometendo a isonomia. Então, ele não pode ter vantagens que os demais coleguinhas não teriam. Beleza? Pode bater o print aí. Vai lá. Pode bater o print aí. Tranquilo até aqui? Beleza. Essa parte é meio coisada, né? Não, mas devagarzinho a gente vai descoisando, tá? Olha, deixa eu colocar mais um ponto aqui que cabe, aí a gente pode bater uma leitura ali do artigo 18. Ó, mais um ponto aqui. Aí, peraí, você bate o print de novo. Ó, vai caber aqui embaixo, eu ia pôr na próxima tela. Mas ele cabe aqui, aí a gente consegue fechar aqui esse ponto e dar uma analisada no artigo 18. Vamos lá. Estabelece aí que o edital ele será elaborado pelo poder concedente. Uma coisa meio óbvia, né? Já que é para falar obviedades aqui, é o poder concedente que elabora o edital. E essa elaboração aqui do edital contempla regras, contempla então regrinhas previstas aqui no artigo 18 da lei, que é o que a gente vai dar uma olhada agora. Beleza? Só para preparar o que vem é o seguinte. Bate o print aí, vai lá. Pode bater o printzinho que o tio vai trocar de tela. Vamos lá. Pronto. Pronto. É, eu reconheço, a parte da lei é meio coisadinha, mas devagar a gente vai chegando lá. Olha só, vamos dar uma olhadinha aqui nesse artigo 18 então, ó. Olha o que ele diz, que ele fala um pouquinho do edital. Aqui é uma parte que não tem o porquê ficar desenhando, esquematizando tudo. A mera leitura mata de boa, é uma coisa que chove em prova, então dá para desenrolar tranquilo. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o marca-texto. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observado no que couber os critérios e as normas gerais de licitação da legislação própria sobre licitações e contratos e conterá especialmente, ou seja, coisas que devem constar aqui nesse contrato de concessão, no edital. O objeto, óbvio, que é o que vai ser então licitado, as metas e o prazo da concessão. Tudo óbvio. O objeto, o que que ele quer alcançar com aquilo e qual que é o prazo. A descrição das condições necessárias para a prestação adequada do serviço. Olha, se for ônibus, tem que ter tantos ônibus com tanta frequência. Os prazos para recebimento da proposta, julgamento da licitação, assinatura do contrato, prazo, local e horário em que serão fornecidos aos interessados os dados, estudos e projetos necessários. Desculpa, a elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas, os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal. É tipo o documento que ele vai exigir. É igual concurso público, sabe? Quando você é aprovado no concurso, eles exigem, olha, você tem que comprovar aí tua saúde e tal, você tem que trazer vários documentos, vários exames. É parecido com isso. É parecido, falou, olha, então, para a gente ver se você tem capacidade técnica, tem regularidade, você tem que trazer esse documento. Tudo muito óbvio. Vamos lá. Vou trocar de tela. Já vou trocar de tela, ok? Seguindo aí. Vai falar aí também as possíveis fontes de receitas alternativas, que podem ser complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados, os direitos e obrigações, do poder concedente e da concessionária em relação a alterações e expansões a serem realizadas no futuro para garantir continuidade de prestação de serviço, os critérios de reajuste e revisão da tarifa, os critérios, indicadores, fórmulas, parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e econômico-financeiro da proposta, a indicação dos bens reversíveis. Bens reversíveis são bens que vão ficar aí para o poder público, tá? Imagina assim, ah, eu vou construir aqui, por exemplo, essas obras na estrada e quando acabar a concessão, tudo isso aqui fica, por exemplo, poder público. As características dos bens reversíveis e as condições que estes serão postos à disposição nos casos em que houver sido extinta a concessão anterior. A expressa indicação do responsável pelo ônus das desapropriações necessárias, então quando tiver desapropriação, ou mesmo para ser instituída a servidão administrativa, tá, quem que vai fazer isso aqui? Quem que vai ser o responsável por isso? As condições de liderança da empresa responsável quando for permitida a participação de empresas em consórcio. Lembra que a gente viu que na concessão dá para ser feita com pessoa jurídica ou consórcio de empresas? Consórcio de empresas é quando a gente tem várias empresas, tá? Mas desse monte de empresa aí, quem que é a empresa líder? Para não virar bagunça, quem que é a empresa líder? Tem que ser colocado lá como vai funcionar as condições. No caso de concessão, a minuta do contrato, tipo o resuminho do contrato, sabe? No caso de concessão de serviço público precedido de execução de obra, ele vai colocar os elementos, as garantias. No caso de permissão, os termos do contrato de adesão. Tudo bobeira, cara, tudo bobeira. Tranquilo até aqui? Beleza. Então, nós vimos aqui essa parte aí falando acerca da licitação. É bastante coisinha, né? É bastante coisinha, mas vamos devagarzinho, a gente vai chegando lá. Próximo vídeo a gente continua. Fechou com esse vídeo para não ficar muito comprido? Próximo vídeo a gente vem, senta o aço aí e continua falando aqui dessa parte da licitação no contrato de concessão. Forte abraço, até já.